Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu irei falar sobre um assunto que eu queria já falar há bastante tempo, só que eu nunca tive a oportunidade. Como vocês já estão vendo no título deste episódio, hoje eu irei falar sobre o salário mínimo e como essa controvérsia, basicamente, de segurança do trabalho, segurança no trabalhador, realmente funciona na prática e na teoria. Meu nome é Rafael e você está em mais um episódio do podcast Voz Solitária. Então vamos começar de como deveria funcionar a CLT, né, que é esse conjunto de regras trabalhistas que a gente deveria funcionar na teoria, certo? Então vamos lá. O conjunto de regras, no caso a CLT, é várias leis, né, projetos, várias propostas que deveriam, no caso, proteger o trabalhador, certo? Proteger o proletariado, né? Proteger do nosso querido empresário ricaço opressor. Porque, obviamente, os trabalhadores hoje em dia, eles levam chicotadas. Eles trabalham 50 horas diárias, né? E ficam levando chicotadas dos seus, dos seus chefes. Então, assim, obviamente você precisa criar regras para poder proteger o proletariado, né? A pessoa pobre da periferia de levar chicotadas dos seus donos de empresa. Obviamente, né? Então foi criado em si a CLT, que é esse conjunto de regras, e nisso a gente também se impõe o salário mínimo, que é para dizer, olha, ó, o trabalhador ali, ó, aquele cara ali, ó, que vale ali, ó. Aquele cara ali, obviamente, você tá ligado. Ele nunca fez um curso profissionalizante, ele nunca fez nada. Porém, assim, você tá ligado que ele vale uns R$600, né, velho? Mas eu tô dizendo que ele vale 1.000, viu, ó? Ele vale R$1.000, viu? Você tem que dar 1.000. Se você não der 1.000 conto, você não sai, você não tem como comprar ele, você não tem como ele trabalhar na sua empresa, porque a gente tá com um salário mínimo. Porém, assim, você já viu que é uma medida bem estranha. Porém, se a gente for seguir um pouco adiante, você vê que o bagulho vai ficando pior, certo? Além dele impor isso, ele impõe várias regras, né, para proteger, teoricamente, o trabalhador. Só que isso vai aumentando a carga tributária em torno dos seus funcionários, né? Em torno do empresário para os seus funcionários. Que, assim, cara, vamos ver, vamos fazer uma suposição, certo? Isso não são os números reais, mas vamos dizer. Um funcionário, ele vale R$700, assim, o que ele vale em relação ao curso que ele fez, ou faculdade, né, que ele não fez para valer aquilo ali, ele vale 700, certo? Para eu contratar ele, a eficiência dele. Porém, o salário mínimo impõe que eu bote, no caso, ele valendo R$1.000, certo? Porém, R$1.000 é o que eu tenho que pagar para ele, de mínimo, né? Por isso o salário mínimo. Porém, ainda tem as cargas tributárias que são impostas em cima desse funcionário, que basicamente é assim, um funcionário que valia R$700, que eu tenho que dar R$1.000 para ele, acaba saindo por R$1.800 com a carga tributária. Ou seja, você fica assim, interessante, não, velho? Você, assim, você valia 700, passou para 1.000, depois passou para 1.800. Interessante. Assim, eu poderia pagar duas pessoas e ainda ficar com dinheiro. E, assim, é bem estranho, mas tá. Assim, eu quero entender como isso defende o trabalhador, impondo que a empresa pague um salário mínimo para ele. É contraditório. Você não vai proteger o trabalhador forçando, botando uma faca na empresa, ou empresa grande, ou empresa microempresa, né, pequena empresa, dizendo, olha, você tem que pagar R$1.000 com carteira assinada, senão ele não trabalha aqui. Assim, isso não afeta principalmente, apesar de ainda afetar, mas não afeta principalmente as pessoas que trabalham, assim, em empresas, só que tem faculdade, tem um bacharelado, tem um PhD, tem um mestrado, doutorado, certo? Naquela área em específica, porque ela tem uma eficiência gigante, certo? Ele já tem um conhecimento gigantesco para aquela tal área, certo? Porém, as pessoas que vão procurar o primeiro emprego, como é que fica? Aí você diz, aí vem um estatista ali da esquina, né, aquele velho ali da esquina, e diz, ah não, mas olha, você tem várias iniciativas do Estado para poder você ter o primeiro emprego. Se o cara for o primeiro emprego dele, não paga tanto imposto, não paga tanta coisa, não tem uma taxa tributária tão grande e tal. Mas assim, primeiro, né? Assim, já é um jargão basicamente dos ANCAPs, mas já o imposto já é roubo, né? Assim, não é coerente. Você tem imposto, mas assim, vamos tirar essa argumentação, certo? Assim, cara, beleza, o primeiro emprego dele, mas aí quando for passar pro segundo, e ele ainda não tiver, já saiu do jovem aprendiz e tudo mais, só que ainda não conseguiu um trabalho de carteira assinada, certo? Só que mesmo assim ele já passou pra uma fase normal em que você tem que passar a trabalhar, e ele vai ser trabalhado de carteira assinada e vai ser um imposto normal sobre o empresário. Mas como é que fica assim? E foi uma empresa pequena, certo? O cara, assim, é contando as moedas para contratar algum trabalhador, certo? Porque ele quer aumentar a eficiência, ele quer, obviamente, aumentar a empresa dele, consequentemente, aumentar o lucro dele e aumentar o tanto de trabalhadores que tem ali, certo? E assim, ele tem aquilo ali, só que aquele trabalhador ali, ele só vale 700. Só que se você contratar ele, ele vai valer 1.800, sendo que ele não recebe 1.800, ele só recebe 1.000, né? E os 800 fica para pagar a segurança que ele tem. E assim, é estranho. Assim, a gente já tá basicamente em que? 7 minutos de episódio, e a gente já, assim, eu acredito que você já tenha vendo a incoerência que você tem nisso. Porque assim, você não paga, o trabalhador não recebe aquilo ali tudo, certo? Ele não recebe. E ele fica recebendo só 1.000, sendo que você tá pagando 1.800 pra ele. Assim, aí o trabalhador sai ruim, o empresário sai ruim, todo mundo sai ruim, só que o governo sai bem. Porque o governo, ele fica pegando aqueles 800 ali pra investir, ah não, seguro desemprego. Olha, a fiscalização vê se o empresário não tá dando chicotada, viu? Porque se tiver dando chicotada, ó, vai ter que ter uma indenização pro funcionário, viu? Por quantas chicotadas que ele levava por dia, olha aí, ó. Aí o que que acontece? Acaba, né, que isso cria uma bolha de pessoas desempregadas, certo? Assim, a gente tem o quê? 13 milhões de desempregados no Brasil. E assim, você vai ver o porquê. A gente tem bastante empresa. Temos bastante empresa, assim, de comércio, tudo mais, a gente tem. Porém, como aquelas empresas vão contratar o funcionário? A gente vê várias pessoas hoje em dia trabalhando de maneira informal. No caso, assim, Uber, por exemplo, é uma maneira informal que a pessoa ganha dinheiro pra caramba, certo? Eu já conversei com várias pessoas andando de Uber e os caras ganham dinheiro, eles falam, olha, se eu trabalhar direito, dá pra ganhar bastante dinheiro, dá pra eu sobreviver, dá pra eu pagar minhas coisas e tudo mais, certo? Eu conversei com um cara que, assim, ele tem que pagar o aluguel do carro, certo? Semanalmente, ele tem que pagar a parcela do carro novo, ele ainda tem dois filhos e uma mulher, assim, e ele diz, não, olha, eu consigo sobreviver, eu consigo me virar, assim, isso trabalhando no Uber. E assim, caraca, eu fiquei assim avisado, pô, assim, isso é bem melhor do que muito trabalhador que trabalha de carteira assinada. E olha, ele trabalha de maneira informal, certo? Assim, isso não é dizendo, ah não, ó, sai do teu trabalho e vem trabalhar de maneira informal, não é isso. Porém, assim, dá pra ir, você tem essa maneira. E lá, obviamente, você tem toda a segurança e proteção do Uber, tem. Porém, não é tão grande quanto em uma empresa realmente dizendo, olha, tem que seguir isso aqui, ó, não pode dar chicotada, entendeu? Ou seja, você vai percebendo que o trabalho informal das pessoas, e olha que o Uber também já passou por algumas reviravoltas em relação a impostos, né? Então hoje em dia ele ainda se tornou um pouco mais caro do que ele era antigamente, porém ainda é uma empresa considerada informal para muitas pessoas, não é um trabalho de carteira assinada nem nada, realmente é só um trabalho fixo ali, ah não, quebra galho, né, que antigamente era um quebra-galho, certo? Porém, assim, depois disso tudo, você vê que pessoas conseguem viver tranquilamente, estão conseguindo sobreviver no Uber. Certo? Você não tem esse negócio, ah, não, salário mínimo. Não, você não tem salário mínimo. Você ganha pelo tanto de bagulho que você fez, o tanto de entrega. Ali, de entrega não, né? O tanto de passageiro que você pegou. Aí você paga uma parcela aquilo ali pra gente e acabou. Entendeu? Ou seja, se, assim, eu sei que eu passei de salário mínimo a empresas privadas de trabalho informal. Eu sei, eu viajei meio longe. Porém, assim, eu tô tentando repassar pra vocês que, assim, na minha visão, é algo que atrapalha muito as pessoas no primeiro emprego, certo? Você, assim, não sei, assim, você que é jovem, né, tem, sei lá, seus 18, 19, 20 anos de idade, tá procurando o seu primeiro emprego, cara, você tá vendo o quanto é que atrapalha o empresário, não é culpa, ah, não, o que é que eu fiz de errado na minha entrevista de emprego. Normalmente não é você que o que você fez de errado, mas é o próprio empresário que pensa, pô, cara, o cara é gente boa, o cara parece trabalhar bem, o cara parece ter uma eficiência boa, porém, ele vai me custar muito, eu não consigo. Você pensa, se tirasse tudo isso, se você não tivesse salário mínimo, se você só ganhasse o que você vale, certo, no mercado, e, assim, você teria bem mais trabalhadores, acabaria com essa bolha, creio eu, diminuiria bastante essa bolha, porque as pessoas poderiam ter vários empregados, certo? E assim, você ainda teria uma segurança, obviamente, você ainda teria essa segurança de que, olha, não, você vai valer no mercado, olha, o mercado, sei lá, de pessoas com tal faculdade vale tanto, então como você vai valer tanto? Ah, não, ó, com bacharelado vale tanto, ah, ó, com PhD vale tanto, ou seja, você fica na base do mercado em ter o seu valor. Só que aí você pensa, pô, mas se você trabalhar e ganhar só R$700, como é que eu vou pagar minha energia? Como é que eu vou pagar minhas compras e tudo mais? E eu concordo. Só por isso que, tipo assim, o anarcocapitalismo, ele não é só uma ideia, dizendo, olha, não, tem que acabar com o salário mínimo agora e acabou. Não, é um conjunto de ideias, um conjunto de fatores que levariam pra essa questão do anarcocapitalismo, certo? Que no caso, assim, só tirando o salário mínimo, era de lascar, pô. Como assim? Vou ganhar R$700 pra comprar um arroz de R$10, assim, é meio complicado. Mas assim, isso já é outro fator, até mesmo para outro episódio, sobre essa questão do salário mínimo. Aliás, sobre essa questão das comidas e tudo mais, sobre o imposto que a gente tem naquilo ali e em todo esse globo, certo? A gente tem sobre o comércio esse imposto que a gente tem, certo? Mas assim, dá pra perceber que, cara, se tirasse isso, ia ficar bem melhor. Cara, assim, você teria trabalhadores, né, mais trabalhadores, e diminuir esse número, né, que a gente tem de pessoas, assim, sem trabalhar, desempregadas, certo? E a gente vendo que mesmo assim, o que dá pra ver que eu confio ainda mais nessas ideias que eu sigo, é que você percebendo, pô, velho, o Estado botando imposto, galera desempregada, os empresários não conseguiram contratar mais pessoas, mesmo assim ainda é criado empresas como iFood, Uber Eats, Uber Normal, certo? O Rappi, certo? Até o 99, certo? 99 Eats, uma coisa assim, que também é de comida. Ou seja, você tem várias empresas que ajudam as pessoas desempregadas a ganhar uma grana boa. Isso no mundo em que a gente vive hoje, em que a gente tem imposto em tudo que é canto. Ou seja, imagina isso sem, certo? Eu sei que muito pode parecer uma utopia, né? Você, ah, não, muito sem imposto e tudo mais. Mas assim, vamos dizer que fosse uma utopia, certo? Ah, não, é uma utopia você pensar dessa forma e tudo mais. Mas assim, cara, você pode até dizer que é utopia, mas é uma ideia boa, certo? É uma ideia boa e que na minha visão funcionaria perfeitamente, certo? É uma ideia que, assim, cara, eu acredito que você perguntar pra qualquer brasileiro hoje em dia, você dizer, cara, você acha imposto uma coisa boa? Assim, 99% vai dizer, cara, imposto é uma coisa ruim, a gente paga muito imposto. assim, se você perguntar pra basicamente qualquer motorista que tem um carro, que tem, olha, tem uma moto, um carro, mas um carro principal, cara, você acha caro o preço que você pagou numa gasolina? O cara vai dizer, com certeza, mano, R$5,50, R$5,60, R$6 no litro, velho. Isso é um roubo, e eu concordo, é um roubo isso, né? Imagina isso sem imposto. Ou seja, eu trago essas ideias pra vocês pensarem, caraca, velho, tem alguma lógica, tem uma fundamentação. Eu sei que eu não trago uma ideia muito aprofundada falando de filosofia, olha, não, a filosofia, sei lá, sei lá, falando de Mises, Rothbard, Emily Ray, uma porrada de galera que fala sobre o anarcapitalismo sobre a maneira mais aprofundada. Eu sei que eu ainda trago de ideias bem básicas, né, sobre o que está acontecendo. E assim, eu ainda pretendo, ainda tenho esse plano de querer falar sobre filosofia, certo? A epistemologia e tudo mais. Porém, obviamente, eu estou em pesquisa, porque eu prefiro falar de assuntos básicos, mas que eu tenho uma ideia já formada, do que eu falar sobre assuntos mais complicados, mais delicados, em que eu preciso de um estudo bem mais avançado. E eu falar uma coisa que eu não tenho entendimento, eu não sei se realmente está coerente aquilo que eu estou falando. Então eu prefiro que, por enquanto, eu falar sobre algo que eu tenha mais conhecimento. Porém, no futuro, sim, eu pretendo, como eu já estou estudando um pouco mais de filosofia, certo? Para eu entender essa ideia de maneira filosófica, a ideia do anarcocapitalismo. Mas, por enquanto, eu pretendo falar sobre essa ideia da maneira mais básica, da maneira mais sucinta, em que vocês consigam entender. Só que ao longo em que eu vou evoluindo, vocês também vão evoluindo junto comigo, porque cada coisa que eu entendo, cada coisa que eu penso nessa ideia dessa maneira, eu vou falando em cada episódio. Ou seja, a maneira que eu vou evoluindo, vocês também vão evoluindo me escutando. Então é isso aí, eu não sei qual é o dia que esse episódio vai ser postado, porém, boas festas, né? Bom Natal. Hoje eu tô gravando basicamente no dia do Natal, né? Nessa virada de Natal. E também, bom ano novo pra vocês, certo? Eu não sei qual é, mais uma vez, eu não sei qual é o dia que vai ser lançado. Porém, espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima semana.